dia, pessoal. Esse é mais um podcast do Shoujo Café, depois de um longo período de ausência. Queria me desculpar, primeiramente, com vocês, porque eu tinha prometido que não deixaria de fazer programas. Mas houve um problema com gravação de áudio, que eu não consegui fazer o programa com Kamujin. E depois eu acabei me desinteressando um pouco, desanimando um pouco, mas decidi gravar esse novo programa sozinha mesmo. Já houve quem dissesse, né, o Anderson, que sempre comenta lá no Show de Café, que não se importa de ouvir somente a minha voz. Eu acho que a minha voz, às vezes, é bem irritante. Mas se as pessoas não ficam tão chateadas de me ouvir falando, então vou gravar sozinha mesmo. Então agradeço desde já quem está ouvindo esse programinha, que vai ser sobre um monte de coisas e sobre coisa nenhuma. Quer dizer, se eu for relatar aqui a pauta, vocês vão achar muito engraçado. Então, continue conosco e lá vamos nós. Primeiro ponto a falar aqui é sobre o retorno de True Blood. Vocês sabem que eu sou fã do seriado, não necessariamente tanto do seriado da HBO, eu sou fã dos livros da Charlaine Harris. E eu comentei no blog o retorno de True Blood. Ao que parece, o seriado logo logo estreia também no Brasil, pelo que eu li na Folha de São Paulo hoje. Então, logo logo, aqueles que não estão, né, conseguindo assistir o seriado através do amigo Torrent vão estar podendo, e tem a TV a cabo, vão estar podendo assistir a segunda temporada de True Blood direto do canal HBO. Eu não tenho canal HBO, então eu não poderia assistir por essas vias. O que, que eu tenho que comentar de True Blood? Alguém passou no blog e pontuou que a nova temporada está muito gore, né? Aquela coisa, excesso de morbidez, de uso de cadáveres lacerados de sangue. Concordo plenamente, especialmente na cena em que a Suki e o Bill fazem as pazes. Eu não sou lá grande fã do Bill. Eu espero que nessa segunda temporada o Eric apareça mais. Aliás, o primeiro episódio terminando com o Eric entrando na masmorra é aquela cena em que você mostra efetivamente o que os vampiros são capazes de fazer. Quem leu os livros deve ter feito a ponte logo com o terceiro livro, quando o Eric e o Bill dão uma lição em uns lobisomens. De qualquer forma, não digo que a série caiu em nada, não caiu. Tem uns pontos chatinhos, a valorização do Jason, mas o Jason é o garoto fanservice, ele está ali para isso, para tirar a roupa, tirar a camisa, etc. E aquela história dele ser um infiltrado na Irmandade da Luz, isso para mim não vai dar certo em termos de dentro da história. Para mim, que sou fã dos livros, né? Já me avisaram, chuta os livros para escanteio. Eu não consigo. De qualquer forma, mudaram tudo, a questão da Menand, está tudo transformado. Não tem como você perguntar, você que lê o livro, o que, que você fala? Aliás, falando em livro, o livro nacional, a edição nacional do segundo livro, que é o Living Dead em Dallas, eu não sei. Acho que o título em português ficou Vampiros em Dallas, ele foi adiado outra vez. Mas ele sai ainda em julho, se não me engano, dia 28 ou dia 29. Isso foi o que a Livraria Cultura me avisou, porque eu já encomendei esse livro no mês passado. Alguém pergunta, mas poxa, para que, que você tem o livro em português e o livro em inglês? A princípio é um gasto desnecessário de dinheiro, mas eu tenho amigas e meu marido que não tem fluência de leitura em inglês para encarar um livro. Então, para essas pessoas, ter o livro em português é legal porque eu posso emprestar. Às vezes eu faço isso, mantenho as duas edições. Só não consigo baixar anime legendado em português porque a maioria dos torrents brasileiros exige registro e uma série de palhaçadas que os americanos não exigem. Então eu acho uma perda de tempo, uma perda de esforço e também não me importo. Aí quem quiser que corra atrás. De qualquer forma, não modificaram em nada o que as personagens já estavam sendo desde a primeira temporada. Não sei como o desenvolvimento do Eric vai ser feito. A princípio que o Eric apareceu muito pouco. O que eu tenho medo é de algo que eu vi acontecer com a Suki. Suki era tudo menos uma pessoa mercenária. E logo, para cumprir a missão dos vampiros em Dallas, ela fazia isso no livro para pagar o favor imenso que o Eric tinha feito, que era salvar a vida dela. No seriado já colocaram a Suki fazendo isso por dinheiro. Não gostei, e desculpe quem gostou, mas isso descaracteriza a personagem e depois até, de uma certa maneira, prejudica algo que é legal, que é exatamente o Eric ter a sensibilidade, legal nos livros, para os problemas da Suki que o Bill não tem. Já que a gente está falando de vampiro, algo que eu postei lá no meu blog essa semana, né, para quem não viu, para quem prefere ouvir, talvez, é que depois daquela história de Pride, Prejudice and Zombies, né, zumbis e orgulho e preconceito, o livro mais conhecido de Jane Austen, autora inglesa da virada do século XVIII e do século XIX, criadora de uma das personagens masculinas da literatura universal mais maravilhosas, que é o Mr. Darcy, que foi encarnado, né, em toda a sua força e estilo e beleza pelo Colin Firth, mas que não ficou muito atrás quando apareceu em Lost in Austen. Enfim, depois dessa história de transformar Orgulho e Preconceito numa história de zumbis, que vai virar, vai pro cinema, já está determinado isso, agora uma autora americana, acho que é americana, ela escreveu um livro chamado Mr. Darcy Vampire. Então, se não bastasse Darcy Caçador de Zumbis, agora na onda de que todo mundo ser vampiro é cool, então temos também o Mr. Darcy como vampiro. Até avisei lá no blog que eu não ia, a autora é Amanda Grant. Ela já escreveu trocentos livros em cima de Orgulho e Preconceito. O legal nos Estados Unidos e na Inglaterra é que você escreve um fanfic, muitas vezes, de Orgulho e Preconceito, ou dentro do universo de Austen e de outros autores, e isso vira livro. No Brasil você não tem esse mercado tão embasado. Não sei também, né, se alguém ia querer escrever um fanfic sobre Dom Casmurro, ou seja lá o que for. De qualquer maneira, é uma pena que você não tenha esse campo aberto no Brasil. Mas voltando lá, quer dizer, vampiros, né, como dizia o editor da finada Shoujo Beat americana, vendem. E como vendem, você agora transforma uma personagem que de vampiro não tem nada em vampiro. Não sei no que pode dar isso, mas do jeito que a coisa anda, eu passei no site Suburban Vampire, vou deixar o link no post do podcast, e eles estão anunciando pelo menos uns 10 filmes de vampiro para os próximos anos, que já estão em produção, pré-produção ou filmados. Um deles é o Carmilha, né, que é baseado num dos primeiros contos de vampiro, né, aquele estilo vampiro gótico. Eu não sei o que pode acontecer, por exemplo, se esse Pride and Prejudice and Vampire fizer sucesso, se de repente você pode também ter o Mr. Darcy Vampire aparecendo. Falando em Darcy, falando em Orgulho e Preconceito, falando em tudo isso, Lost in Austen, o seriado baseado lá em Orgulho e Preconceito, que leva uma leitora de Jane Austen para, né, dentro do livro, ele está passando no Brasil, pessoal. Então, aquelas pessoas que têm o canal Film and Arts, não deixem de assistir, porque é muito, muito, muito legal. O Elliot Cohen, ele para mim é o segundo melhor Mr. Darcy do cinema, dos filmes, dos seriados. E o seriado é muito divertido. Não termina como muita gente esperaria. Eu acrescento, não vou entregar o final, o spoiler final. O Mr. Darcy, ele é totalmente Mr. Darcy, ele encarna muito bem. A Amanda, para alguns, é muito chatinha, que é a protagonista, que é a garota que entra no livro, a fã. Mas algo impagável é Elizabeth vir para o século XXI e conseguir se virar muito bem. E claro, né, eles poderiam ter feito pelo menos mais 2 episódios sentados na Elizabeth. Eu recomendo Lost in Austen. Agradeço ao Cadu por ter avisado lá no blog, eu não sabia que estava passando. O primeiro episódio foi exibido no dia 7, o segundo vai ao ar no dia 14, o terceiro vai ao ar no dia 21 e o último episódio no dia 28. Eu recomendo assistir, o seriado é muito, muito, muito legal. Uma das coisas, né, que é preciso comentar essa semana é que finalmente Fruits Basket chegou ao final nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a série começou a ser lançada posteriormente, mas como nos Estados Unidos é comum os volumes saírem, né, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e no caso, como Fruits Basket é a galinha dos ovos de ouro da Tokyopop, A série ela demorou bastante a ser concluída lá nos Estados Unidos. E somente agora ela chegou efetivamente às lojas. Pegando o ranking de vendagens do New York Times desta semana, o que, que a gente vê? Saiu ao mesmo tempo, na mesma semana, saiu o volume 45 de Naruto e o volume 23 de Fruits Basket. Fruits Basket está em segundo no ranking, mas pelo andar da carruagem, a série ela deve ficar... Esse volume deve ficar no top 10 por algum tempo. Aliás, Naruto é que mudou um pouco dessa... Até para tentar tornar Naruto um hit de verdade, coisa que a Viz conseguiu. Naruto foi a primeira série a ser lançada, se não me engano, mensalmente nos Estados Unidos. Quer dizer, você tem um lançamento de Naruto em cima do outro, exatamente para que alcançasse a fase lá, a segunda fase do mangá, e continua assim. Fruits Basket vem sendo explorado intensamente pela Tokyo Pop, que lança todo o material relacionado à série, artbooks, character books. Aliás, os character books eles são muito legais, porque eles trazem aquelas informações que você sempre quis saber sobre as personagens. E eu estou falando legais, não estou falando necessariamente do de Fruits Basket, mas genericamente. Eu não tenho esse material de Fruits Basket, eu tenho de Nodame Cantabile e de Anatolia Story, são os que eu tenho aqui em casa. São bem interessantes, seriam mais se eu pudesse ler japonês. O que fica agora, né, de dúvida, é o quanto a Tokyo Pop vai conseguir manter Fruits Basket vendável nos Estados Unidos. Houve, eu até fiz uma matéria, um postzinho no blog algum tempo atrás, falando exatamente sobre isso, sobre o que eles pretendem fazer. Então, lançar material relacionado com personagens, tudo que eles puderem. Por quê? Porque a Tokyo Pop efetivamente vem passando por problemas nos Estados Unidos. Primeiro foi a ruptura da Kodansha de contrato, e a Kodansha, com intenção de entrar diretamente no mercado americano, mas a crise econômica de outubro passado acabou, né, de uma certa maneira, impedindo que isso se efetivasse. Mas o desdobramento, por exemplo, foi o cancelamento de uma série de mangás como Life, que eu acompanhava e que era um dos meus mangás favoritos. A Tokyo Pop também vem sofrendo uma carga enorme por conta do crescimento da Viz, que tem acordos muito mais consistentes com editoras japonesas e vem trazendo tudo que está vendendo, tudo que é importante. Então, exemplo, por exemplo, Otomen. Otomen poderia ser um grande substituto para Fruits Basket, assim como outras séries simpáticas, só que a Tokyo Pop não consegue pegar. Ela apostou suas fichas em Gakuen Alice. Eu acho Gakuen Alice muito bonitinho, mas é um mangá bem inferior, a história é bem inferior e bem infantil, né? Ela tem um recorte muito mais direcionado do que Fruits Basket. E Fruits Basket foi o fenômeno que, de uma certa maneira, se aproveitou do fato de que as pessoas no mercado americano não tinham acesso a shoujo mangá de verdade, né? Você tinha muito pouco shoujo saindo, o que tinha saído antes, tinha saído naquele formato americano, grande, em capítulos, e efetivamente não tinha chegado ao grande público, né? Fruits Basket chegou ao grande público não só por causa do formato não espelhado, volume completo, mas também porque as editoras, e a Tokyo Pop foi a primeira a perceber isso, tiraram os mangás das comic shops. Quem vê The Big Bang Theory sabe que a comic shop americana, e não é muito diferente aqui no Brasil, é um território masculino, do nerd típico, do nerd hardcore, onde as mulheres elas não têm não têm espaço, não têm vez. Você vê mulheres dentro das comic shops, mas elas são exceção, elas não são a regra, elas se sentem intimidadas, ainda mais meninas, adolescentes, né? Então você levou para as livrarias comuns, você colocou nas grandes redes como Amazon e outros, né, Barnes & Noble, americana, e você tornou o mangá universal e acessível para esse público feminino. Não sei, é o que eu estou falando, não sei o que vai ser agora da Tokyo Pop. Eles têm outros títulos importantes, mas não tão importantes. Por exemplo, Loveless. Mas Loveless, a meu ver, tem um público mais, um recorte mais limitado do que o de Fruits Basket. Também não sei como é que vai ficar a situação da Kodansha, com a questão da crise econômica, mas não acredito que a Kodansha vai voltar a fazer acordo com a Tokyo Pop, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, enfim. E aí a Tokyo Pop, que fez a revolução do mangá ao criar, né, a coletânea de mangás shoujo, ao deixar de espelhar os mangás, ao investir nessa saída da comic shop para as grandes livrarias, ela acaba ficando para trás. Talvez ela seja engolida pela crise do mercado americano, embora os mangás continuem vendendo bem, mas você teve uma queda geral de vendagens, não só de mangá, mas de tudo praticamente, por conta da turbulência, que lá no mercado americano foi mais forte que aqui. Mas é interessante ver que Fruits Basket já terminou há anos aqui no Brasil e somente agora chega ao final nos Estados Unidos. E que seja um bom final para um mangá que com certeza merece toda a fama que tem. Uma das coisas que me aborreceu muito essa semana, eu vou começar a contar a historinha, fui até a Livraria Cultura com meu marido e ele estava a fim de comprar DVDs. Até achei que ele comprou demais, mas muito bem. Eu trouxe um DVD só para casa. Vi O Morro dos Ventos Uivantes, o clássico de 1939, com Laurence Olivier. O filme é muitíssimo infiel ao livro, transfere, por exemplo, a ação para a Era Vitoriana, do século XVIII para o século XIX. Mas o Laurence Olivier está maravilhoso, para mim ele é o Radcliffe. A Merle Oberon, ela é magnífica como a Cat, eu amo o filme do jeito que ele é. Então fui lá, o preço estava bom, comprei o clássico. Chego em casa, é que eu vou, ainda no carro, né? Eu vou olhar a qualidade do filme. A qualidade da imagem do filme, ela é idêntica àquela que eu baixei na internet antes do filme sair no Brasil. Já a caixinha do DVD, ela é toda mal cortada, cheia de arestas de plástico. O material pirata periga ser mais bem feito. O DVD, a imagem do DVD é uma cópia mal feita, aquela imagenzinha que vem no disco mesmo. Eu vou filmar isso e vou botar no YouTube para vocês verem. É uma vergonha que você pague R$30 quase por um filme original, e eu sempre dou a preferência a comprar os filmes originais. DVD aqui eu tenho uns montes, e dos filmes que eu gosto, eu vou lá e compro. Enfim, você comprar um DVD original e vir com esta qualidade absurda, depois me vem falar que pirataria é crime e o escambau a quatro, quando você paga caro por uma qualidade terrível. Mas o pior não é isso, né? Meu marido cismou de comprar o Castelo Cagliostro, nós iríamos comprar, então, aquele clássico, porque é Lupin, e foi dirigido pelo Miyazaki, se não me engano, é o primeiro anime da Ghibli, ou um dos primeiros animes da Ghibli, do estúdio Ghibli. O Lupin não é uma personagem da Ghibli, ele é uma personagem dos anos 60 e por aí vai. E trouxemos para casa. Primeira coisa, e eu vou repetir aquilo que um dos Rapadura Casts falou. Olha, é um absurdo que você que paga pelo material original seja penalizado com as propagandas contra a pirataria. São propagandas exageradas, comparando a pirataria de CD e de DVD a patrocínio do tráfico de drogas, do armamento. São propagandas mal feitas, mal intencionadas e que punem quem pagou pelo material original, porque o pirata vai cortar aquela porcaria da frente do seu DVD. Então, quatro propagandas malditas no Castelo de Cagliostro contra a pirataria. Compre DVD original, o traficante agradece quando você compra o DVD pirata e por aí vai. Uma merda, uma idiotice. Mas tudo bem. Passou aquelas quatro propagandas que você não pode adiantar nem pode pular porque você está sendo castigado por comprar o material original. Que fique bem claro isso. Chegamos no filme. Então entramos no filme, ele entrou com áudio em inglês, nós queríamos o áudio em japonês, voltamos, tentamos voltar para o menu. Surpresa, pessoal, você é obrigado a assistir de novo as quatro malditas propagandas. O DVD não vai direto para o menu. Eu não sei que qualidade é essa da Focus Filmes, que me disseram, um amigo disse que era ex-Flash Star, eles já foram melhores. Então não sei que droga que eles fizeram, você paga caro por um DVD e você tem que ficar sendo punido e vendo aquela porcaria o tempo inteiro. Qualquer DVD vagabundo, você clica menu e vai para o menu, mesmo que não tenha nada naquele menu. Mas aí, vamos de novo. Assistindo o DVD, áudio em japonês, legendas em português. Está sobrando legenda. A gente não sabe até agora o que efetivamente aconteceu naquele DVD, que as legendas estão sobrando. O personagem está abrindo a boca e está sobrando legenda, mas se você bota no áudio em português e inglês, está casando. Enfim, não sei que trabalho de porco a Focus Filmes está fazendo. Eu só sei que é lamentável que a gente tenha o produto sendo lançado oficialmente no Brasil com essa qualidade. Aí alguém vai dizer, poxa, mas pelo menos está sendo lançado. Dane-se! A gente está pagando e merece qualidade. Você está pagando caro por um DVD. Então, você que é fã de anime, que é fã dos live action japoneses, por exemplo, Jaspion, Changeman, etc., a gente ficou olhando lá, legal, Changeman na latinha, mas tem fora da latinha, é mais barato. Eu gosto de Changeman, estou muito tentada a comprar o seriado. Seria algo que, se eu tivesse filhos, eu gostaria de mostrar para os meus filhos, como outros seriados. Spectre Man eu compraria sem perguntar. Porém, imaginar uma qualidade semelhante à que eu vi em Castelo Cagliostro, imaginar, por exemplo, né, que eu vou ter que aturar legendas em português mal escritas, como um colega ficou postando as capturas de vídeo e dizendo, olha só o que esse pessoal está escrevendo. Eu admito que erros, né, podem acontecer, digitação, você pode se empolgar, mas é um trabalho profissional e um trabalho caro. A lata com a coleção toda de Changeman está mais de R$150 na Livraria Cultura. A edição completa com as quatro caixinhas, com os discos respectivos, está R$129. É absurdo você pagar caro por um material que não tem qualidade. E para fechar, né, voltando, é um absurdo também você comprar um material original e eles não te oferecerem nada de extras. Eu estou pensando seriamente... não vou comprar True Blood agora, nem sei se eu já falei na primeira parte do programa, essa é a parte da raiva, né, do ódio aqui do podcast. Eu não vou comprar True Blood agora, eu vou esperar a primeira temporada cair de preço, porque é um absurdo você pagar mais de R$120 por uma temporada de seriado quando você não te oferece nenhum extra. Nada, nada, nada. E eu nem quero, de repente, imaginar a qualidade daquilo. Suponho que seja melhor do que a da Focus Filmes com Castelo Cagliostro, mas nunca se sabe. Aí eu comparo com The Big Bang Theory, que eu não sei se são lançados pelo mesmo pessoal. The Big Bang Theory tem uma abundância de extras. Eu não comprei ainda, eu vou comprar, porque eu quero os extras, eu quero seriado com qualidade, porque eu amo seriado. Agora, vocês lançarem no mercado brasileiro essas porcarias, né, que você não consegue navegar para o menu, que você é obrigado a aturar a propaganda antipirataria, sem vergonha, mentirosa, terrível, exagerada, tendo pago pelo DVD original, o pirata não vai ter, então parece um estímulo para que você vá lá e compre o pirata, porque você não vai ter que aturar essas porcarias, legenda sobrando, falta de extras e preços absurdos, e, claro, né, caixinha com rebarba... DVD mal printado. Mal printado é péssimo falar printado. Mal impresso, de péssima qualidade. Então, fica aí a sugestão. Gostaria que todo mundo comprasse Castelo Cagliostro. Eu acho que seria ótimo para estimular o lançamento de novos clássicos, mas eu não vou ser mentirosa com vocês e dizer comprem porque é legal, etc., quando o tratamento é esse. Eu acho lamentável os lançamentos, boa parte dos lançamentos de DVD no Brasil, e no caso de anime e mangá, mais ainda. Depois, quando a gente não tem, por exemplo, uma Case TV, e quem entra lá no blog tem o link lá, tem o post sobre a Case TV francesa, vem dizer, é por causa da pirataria no Brasil? Pirataria que se cria porque você não lança séries de qualidade, você não lança séries com qualidade, a série até é boa, mas você lança de forma vagabunda, e depois vem falar de pirataria. Eu não sou contra os fansubers, embora seja absolutamente contra a venda do trabalho do fã, que muitas vezes feito na internet, etc. Sou contra que você continue legendando, fansubando material que está saindo, mas em vista do que acontece, fica difícil falar isso. Fazendo a ponte com a Case TV, que não tinha nada a ver com o que eu estava falando agora, você pegar e comparar, por exemplo, o Animax com a TV Case, lá que vai sair na França, é também chocante. Só que a gente não pode esquecer que os franceses viram os clássicos, os italianos viram os clássicos do anime, e eles têm um espaço para lançar tanto os mangás quanto os animes, relançar, que nós não temos. Os anos 80 no Brasil foram um grande buraco negro, onde muito pouco apareceu por aqui. Um exemplo, né, clássico é Candy Candy, 114 episódios, que no Brasil só passaram 28. Isso sem falar em Ashita no Joe, anime de boxe, mangá de boxe, que seria com certeza um grande sucesso no Brasil, mas não foi, porque não chegou. Então a gente não tem como, por exemplo, pedir, como eu gostaria muito, de ver Ashita no Joe lançado nas livrarias brasileiras, o mangá, ou mesmo a Rosa de Versalhes, que não foi vista no Brasil e poderia ter sido vista, e passa na Animax em outros países, mas aqui não passa. Então essa Animax de porcaria que nós temos também no Brasil, já que é para falar de porcaria, já que é para reclamar, é uma droga. Porque nos entope de propagandas, Teleshop, você está pagando caro para assistir aquelas propagandas de marketing, de produtos absurdos, nos enchem o saco com filmes, reprises de filmes americanas batidas, nos enchem o saco com seriados. Mesmo que eu goste muito de Blood Ties, seriado de vampiro canadense, legal, cancelado, como tantos outros, mas ele não tem nada a ver com anime, não tem que estar ali, mas a gente tem que aturar. Porque o consumidor brasileiro muitas vezes se cala, abaixa a cabeça e acha que está tudo bom como está, a gente tem que agradecer que estão fazendo alguma coisa. Não agradeço, reclamo, porque eu não ganho o meu dinheiro à toa. Eu me esforço para ganhar o dinheiro que eu invisto nesse tipo de coisa, que poderia estar sendo investido em coisas muito melhores. Então, fica a reclamação, desculpem a bronca, essa é a parte bronca do podcast. Agora falando de coisas mais amenas, já me acalmei. Saiu essa semana o segundo volume de Honey and Clover no Brasil. Para você que não está comprando Honey and Clover, né, que é o único josei que nós temos nas bancas hoje, Nana não é josei, embora pudesse ser, eu sempre repito isso, sai em uma revista shoujo, é shoujo. Se saísse numa revista josei, seria josei, ponto. Né? Da mesma maneira que Hataraki Man seria josei, sem problema nenhum, mas sai numa revista Zaine, então eu não posso dizer por aí que é josei. Mas voltando ao ponto, demorou um pouquinho, mas a Panini finalmente lançou Honey and Clover 2, ou pelo menos ele chegou aqui em Brasília, e daí eu fiz um post lá no blog. É importante ressaltar por quê? Porque, a meu ver, é um dos melhores mangás saindo aqui no Brasil. Se nós estivéssemos num mercado sério, o anime, né, seria líquido e certo na Animax, por exemplo, que passou em outros países, eu repito o que eu disse lá, na parte anterior, então poderia sair aqui normalmente. Quem leu o primeiro volume, e Honey and Clover acompanha o dia a dia de uns estudantes numa universidade, né, especializada em design, em arte, escultura, etc. O primeiro volume ele foi um volume engraçado, né, primando pelo humor, né, a introdução foi por aí, tem uma quantidade de texto absurda, eu morro de pena da tradutora, né, que é a Karen, que deu uma entrevista para o blog, eu vou botar lá o link da entrevista que a tradutora de Honey and Clover deu, deve ter um trabalho dos diabos traduzir aquilo, porque é muito texto. Mas o segundo volume é um volume que agora vai cair um pouco para o drama, né? O Honey and Clover ele é muito bom, porque ele mistura comédia, ele mistura drama, e você vai conhecendo melhor as personagens nesse segundo volume. Então é importante, né, quer dizer... para quem acompanha, então nesse segundo volume você vai conhecer mais do Takemoto, que é o garoto lá atormentado pelo Morita, né, que é o quase calouro. Você vai conhecer um pouquinho mais da Hagu, que é a menininha baixinha, que parece uma criança, mas que não é uma criança. Então você vai conhecer muito mais das personagens. Eu recomendo, eu estou aguardando o Tsunadokei, não sei se Tsunadokei saiu em São Paulo e em que pé anda. No São Paulo e no Rio, é ruim, né, você morar na capital do país quando a capital do país ela é tratada como periferia. Aliás, nenhum lugar do Brasil deveria ser tratado como periferia, mas falar em distribuição no Brasil já é assunto demais para o nosso caminhãozinho aqui, né? Também é outra das vergonhas. De qualquer forma, se você é fã de shoujo, se você é fã de josei, não perca Honey and Clover, não perca Tsunadokei. Não deixe também de dar uma olhadinha em Asterus Baby, que é mais simples, mas também trabalha questões bem interessantes de família, de amizade, de afeto, relacionamento pessoal. Tem humor também, tem drama. Então, o mercado brasileiro, e eu até discuti com um colega essa semana, que eu dizendo que tem muito shoujo na banca e que estão saindo shoujo ruins, discordo plenamente. Eu não acho que tenha muito shoujo na banca, a não ser que a gente diga o seguinte, isso eu concordo, que a Panini está lançando títulos demais, né? Talvez para afogar as concorrentes, acredito que deveria lançar menos. Posso não gostar de tudo que está na banca, mas eu não tenho como falar, por exemplo, que Vampire Knight, embora eu não goste, embora eu não aprecie, não veja, não ache essa Brastemp toda, Vampire Knight é um sucesso. Da mesma forma que, aparentemente, os mangás, né, da autora lá de Galismo, etc., também são sucesso, embora eu não goste dela. Então, eu não tenho como dizer que há porcarias na banca. Não há. Todos os mangás que a Panini tem trazido, ela tem escolhido, shoujo mangá, não vou falar do resto, materiais de qualidade. Isso é muito bom pra gente, né? Porque pela primeira vez você tem variedade. E aí as pessoas se angustiam muitas vezes. E aí eu não sei a quantas anda, né, as vendagens no Brasil, porque eles nunca dizem pra gente, as editoras, então não tem como a gente ficar, né, teorizando. Eu não vou fazer isso. Eu não sou boa em futurologia, nem sou dada a adivinhações. É, não dá para saber o quanto se vende, mas em todo mercado saudável, né, de mangá, quando você tem uma quantidade boa de títulos na banca, você tem que escolher. É chato ter que escolher, mas faz parte da vida, a gente escolher o que quer ler, o que não quer ler, o que quer comprar, o que não quer comprar. É, não dá para comprar tudo. E o que eu espero nos próximos anos é que se abra o leque, né, e a Panini pode fazer isso, para que ela comece a publicar mangás clássicos da forma mais adequada, que a meu ver seria para a livraria, um formato livro, um formato mais bem trabalhado, mas com a mesma qualidade que a Panini tem mostrado nesse momento, que ela melhorou bastante, com as notas, com uma tradução muito boa, com uma adaptação que não é do tipo lixento que a JBC fala. Eu estou absurdamente furiosa, porque nada muda na JBC. Você pega Full Moon e você está lá, eles já poderiam estar usando Sun, Sun, etc., botando a nota, as pessoas já estão acostumadas, e a protagonista é chamada de senhorita fulana pela própria avó, quando na verdade o Sun, né, os honoríficos japoneses, não tem necessariamente essa correspondência com senhor, senhorita, são honoríficos e que deveriam estar sendo usados ali. Mas eu não estou a fim de falar da JBC, né? Até fico feliz que esteja saindo a Arina Tanemura, mas pela JBC dói um pouquinho. Mas eu estou comprando, então você veja como eu sou masoquista. Mas enfim, Honey and Clover está na banca, segundo volume, muito legal. Não deixe de comprar, não deixe de valorizar um dos melhores shows que estão na banca, porque é valorizando essas boas iniciativas, que estão muito, sendo muito diferentes dos lançamentos em DVD, que eu falei há pouco, com a qualidade duvidosa, mas que é uma qualidade muito boa. Então é prestigiar o trabalho de gente que está fazendo bem serviço, né? A pessoal da tradução, os editores. Eu sei que muita gente tem mágoa da Panini por causa do caso Pitgel, eu também. Isso não desce, mas não é por isso que eu vou dizer que nada presta, né? A gente tem que abrir aí os olhos e perceber, né, que o mercado, ou que o mundo é muito mais amplo que isso. Eu conheço pessoas que eu não gosto de certas características e aprecio outras, ou que fizeram coisas que não me agradam, mas não é por isso que vão deixar de ser minhas amigas, ou vou deixar de valorizá-las, ou de achar as pessoas interessantes. Então é por aí que eu encaro a Panini. Então está aí a recomendação para Honey and Clover. Não deixe de comprar, vale cada centavo. E agora termino falando de Flower of Life, que já fiz um post lá no blog, mas eu terminei de ler o volume 3, falta um só. Flower of Life é mais um mangá da Fumi Yoshinaga, uma das autoras, das mangakás japonesas atuais mais premiada, mais elogiada. Então, o mangá dela, o mangá que está em evidência da Yoshinaga hoje é o Ohoku, que vai sair nos Estados Unidos, que fala, né, que é uma mistura de mangá histórico com ficção, né, seria de fantasia, em que você tem uma sociedade, né, na sociedade japonesa feudal, houve, né, uma epidemia, a maioria dos homens morreram e as mulheres assumiram o poder. E, claro, aquelas mulheres que comandam aí essa sociedade, elas mantêm haréns de homens. Eu não li Ohoku, todos os scans que existem na internet, eles não foram traduzidos, mas a Viz vai lançar e eu já encomendei o primeiro volume. Para matar o tempo, entre Antico e Bakery, né, que um outro mangá dela que eu amei de paixão, que tem anime, que tem mangá, que tem dorama, que tem filme coreano, tudo que se imaginar tem de Antico e Bakery, eu encomendei o Flower of Life. Flower of Life tinha sido indicado para o Prêmio Eisner, que é um dos mais importantes prêmios americanos para ficção científica, quadrinhos, etc. E o Flower of Life, ele se centra num garoto chamado Harutaro, que quase morreu de leucemia. Então ele perdeu um ano de escola, ele entra atrasado no ano escolar, despeja na frente de todos os colegas, né, o fato na sua apresentação. Todo mundo que já viu anime, leu mangá, sabe que quando o sujeito chega novo na escola, ele é colocado lá na frente, escreve seu nome em kanji no quadro e se apresenta. E na apresentação ele diz que sofreu de leucemia. Ele é o protagonista. O fato dele dar essa informação faz com que ninguém tenha coragem de praticar bullying contra ele. E ele é um sujeito muito expansivo, muito legal, e acaba ficando amigo de todo mundo. Ele é uma das personagens. Ao Mikuni, que é o garotinho baixinho, gordinho, que vira o melhor amigo dele. A outra personagem do trio de protagonistas é o Majima, que é um otaku intragável. Talvez o otaku mais intragável, né, de todos os mangás que eu já vi. Ele não tem nada daquela aura, né, de eu sou sujeito, sou nerd, mas sou legal, do pessoal de Gokusen. Nem tem aquela aura, eu sou doente, né, do sujeito lá de Welcome to NHK. Ele é um sujeito malvado mesmo, cruel, né, e etc, 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 e viciado totalmente em anime e mangá, tudo em função disso, não estuda, todo o dinheiro que ele ganha é para investir nos seus hobbies. É um sujeito bem problemático. O legal do mangá é que, apesar de ter essas três protagonistas, ou aparentes protagonistas, ele abre o leque para mostrar os colegas da escola. Então, em alguns capítulos, seriam tipo side stories, porque se centram nesses colegas, né, de turma. A professora, que a princípio parece professor, que é Shigeru. Há menções aos mangás clássicos. Então, por exemplo, a professora andrógina, né, que se acha que é pro homem no início, um homem gay, mas homem. É, num determinado momento ela bota um vestido maravilhoso, se maqueia e vira, né, que seria para a câmera, e diz assim: que droga, Oscar Sama, da Rosa de Versalhes, se vestiu, bastou botar um vestido, ficou linda e maravilhosa, eu fico parecendo uma drag. Enfim, é um mangá, né, onde a Fumi Yoshinaga, um mangá muito legal, ela mostra o seu conhecimento do universo dos mangás, né, do gênero shoujo, seja o clássico, seja o moderno, do yaoi, que é um dos gêneros que ela domina, se é que a gente pode chamar o yaoi BL de gênero ou de subgênero do shoujo. Mas ela faz no início do volume 2 uma divisão muito clara e uma explicação, né, o mangá dentro do mangá, da diferença entre o shoujo, especialmente o shoujo clássico, e o gênero BL, quando ela introduz uma quarta personagem maravilhosa, que é uma menina que é desenhista de mangá, e ela não tinha coragem de mostrar os seus mangás, é a Takeda, é Sumiko Takeda. Ela não tem coragem de mostrar os mangás para ninguém, e por causa do Majima ela acaba desenvolvendo lá a sua arte, apesar, né, do Majima não ter nenhuma boa intenção a respeito dela, mas a forma como o mangá é desenvolvido é interessante. É muito legal também o fato do mangá, ele é um shoujo, eles são na revista Wings, a autora em nenhum momento, ela nem escorrega para o BL, apesar de ter as piadinhas, né, homoeróticas, etc. Ao mesmo tempo, ela não se centra em romance. A gente chegou no final do volume 3 e não há nenhum romance entre as protagonistas. O possível romance é entre a professora, mas eu não vou entregar spoilers, né? É da professora, mas isso não é o fio condutor da história. O fio do condutor da história é a interação entre esses alunos, viver a vida intensamente, aproveitar as oportunidades, principalmente quando você já esteve frente a frente com a morte. É um mangá também que trabalha com, em que os pais dos meninos, eles estão presentes. Isso é muito raro em mangá, seja shonen, seja shoujo, porque é uma das coisas mais elementares, né, é tirar os pais de cena para que os personagens tenham toda a liberdade. Mas como é um mangá que trabalha em linha realista, os pais estão lá e não estão para atrapalhar, estão para enriquecer. Então, eu que tive uma péssima impressão de Fumi Yoshinaga quando eu comecei, tentei ler o primeiro mangá dela, agora eu já coloquei ela no topo dos meus, das minhas mangakás favoritas. E Flower of Life seria um mangá excelente para sair no Brasil. Um mangá curto, 4 volumes, apresentaria muito bem a obra dela, embora Antico e Bakery também pudesse ter a mesma função, e tem anime, é muito legal, e em certo sentido é muito mais glamouroso do que o Flower of Life. Flower of Life, ela parece estar se divertindo, construindo histórias, desviando do tema, com capítulos memoráveis, né? Os capítulos com a Takeda-san, que é a menina que desenha shoujo mangá clássico com um toque de Arlequim, eles são brilhantes, seja o capítulo do mangá, seja o capítulo da peça, mas é um dos mangás mais legaizinhos que eu já li, acho que na vida e nos últimos tempos, com certeza. Então fica a recomendação Acho que não tem Scanlation de Flower of Life na internet. Não sei se alguém fez Scanlation do volume americano. Não procurei. Como eu disse, eu estou colecionando o original. É, estou doida para que a cultura traga meu quarto volume, porque os outros eu comprei pelo Amazon usados. Vale também cada centavo. Para quem quiser, fica a sugestão. Flower of Life, mangá muito bom, é, de uma mangaká que deveria já ter chegado ao Brasil e quem sabe não chega. Finalmente chegando ao fim do podcast, é bom ouvi-lo de novo, porque eu vou acrescentar, ouvir, eu gravei os pedacinhos, não dá para ouvir. Acréscimo e correção. O acréscimo que eu tenho que fazer é que eu falei que a Fumio Shinaga, ela trabalha muito bem, especifica muito bem, diferencia o shoujo mangá clássico do yaoi BL, mas ela também mostra como é que era o shonen clássico e o shonen atual, porque o Mikuni, ele escreve mangá, e o Harutaro, o Haru, ele desenha, eles fazem parte do clube de mangá, e quando eles brigam, há uma cena em que ela coloca dentro do seu mangá, com traços assim de shonen clássico dos anos 70, como seria a briga dos dois e o fazer as pazes. Então esse é um ponto. E outra coisa que eu falei, né, do otaku, né, do nerd, sou nerd, mas sou legal, assim, aquele otaku hardcore, e falei como o Jigoku-sen, não é o Jigoku-sen. Goku-sen é o da professora de matemática, é neta de um yakuza, que vai dar aula para uns alunos marginais. É Genshiken, a sociedade lá dos universitários que trabalham, desenham mangá, assistem anime, jogam videogame, que é um mangá e um anime maravilhoso. Aliás, várias temporadas de anime eu falarei depois. Então, terminando agora, obrigada por terem ouvido a volta do podcast. Não garanto que semana que vem estará online, porque eu estou indo para o Rio de Janeiro, saí de férias. Eba, acabou ontem, entreguei tudo, nota, acabou aula, prova, tudo. E eu tenho agora meus 15 dias de recesso. Poderia ser mais, né? Estou muito cansada esse ano, estou ficando velha. Enfim, e eu vou ao Rio, devo viajar essa semana, terça ou quarta-feira, então não sei se vai dar para gravar, até as atualizações do blog devem ficar um pouquinho mais espaçadas. Depois do Rio, na semana seguinte, eu vou a São Paulo, então o pessoal que é regular aqui do blog, que ouve, né? Se quiser marcar alguma coisa, a última vez que eu estive em São Paulo, acho que já vão bons 4 ou 5 anos, e quando eu estive lá, eu encontrei com um pessoal que eu só conhecia da internet. Foi muito legal. Então, quem quiser marcar alguma coisa em São Paulo, estamos às ordens. Devo ficar na Liberdade. Novidade, minha lua de mel, passei no bairro da Liberdade, lá. Então, devo ir para lá de novo e passar alguns poucos dias. Ficar do dia 22 até o dia 25, se não me engano, 26, que é o domingo, e aí eu volto para Brasília. Então, um abraço para todos, obrigada por ouvirem, obrigada pela paciência, obrigada por pedirem para fazer o podcast ainda, que eu acredito que não seja nada demais, obrigada por não me acharem chata de ficar falando, 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 e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.